Debatemos as várias novidades apresentadas na CES, a maior feira de eletrônicos do mundo, e o que o mercado de games nos promete. Sony e a polêmica patente que impede a utilização de jogos usados. Eu sou o Lucas Andrade e tenho aqui na sala multiplayer os jogadores Dart Randy, DW, Xandão. O Jogando Papo está carregando. Começando o Jogando Papo, o programa onde não basta jogar, é preciso debater. Muito bem-vindos à segunda temporada do Jogando Papo, senhores!
Feliz
pra todo mundo! Voltamos às férias!
Ou não, né?
Estou de férias. Como diria o Xandão, né?
Ainda estou de férias, trabalhando que nem um doido, mas ainda estou de férias.
Vai entender essa pessoa, né? Claro que eu não posso deixar de começar esse programa agradecendo demais a toda a audiência, a todo o carinho que nós conquistamos na primeira temporada do Jogando Papo, um formato aí um pouquinho diferente. A grande maioria, eu acho que aceitou essa proposta. Estamos muito satisfeitos com isso. Não é mesmo, meus amigos?
Muito, muito satisfeito. Muito, muito bom. Todos os feedbacks que a gente tem e esse número muito grande de ouvintes, muito legal, muito bom.
É isso aí. DW, aproveitando que você já falou, então, vamos, o que você está jogando no momento?
Estou jogando Far Cry 3, cara, jogaço, realmente é um dos melhores FPS que eu já joguei na vida, muito bom, cara.
Lembrando que o DW está jogando com, em 1080p no seu computador de... $200 mil, né?
Não, não é, cara. Acredite, é um Core 2 Duo ainda. Tem muita gente que acha que para conseguir jogar legal a 1080p, você precisa gastar muito dinheiro e tal, tal, tal. Não, se você colocar os componentes certos, você consegue jogar sem quebrar o cofre. É possível.
Ok. Dart jogando o quê?
Eu tô jogando também o Far Cry 3. E o The Walking Dead, eu comprei duas vezes ele, eu comprei no Steam e no Xbox, porque nos dois apareceu promoção de fim de ano, e como eu prefiro jogar deitar no sofá e tal, eu tô avançando mais na versão de Xbox. Certo. E realmente, eu tinha jogado antes só metade do primeiro capítulo, e realmente ele dá um salto muito grande nos posteriores. Eu não terminei ainda, né? Tô chegando no terceiro.
Xandão, jogando o quê?
É, eu já zerei o Far Cry 3, muito bom jogo, e agora eu tô fissurado no XCOM, cara. Oh, que jogo bacana de estratégia. Não sou muito fã de jogo de estratégia, mas esse XCOM é espetacular. Não é à toa que ganhou como melhor jogo do ano pela Game Trailers, né? Que eles fazem lá a votação. Muito bom mesmo.
É, mas o que interessa é o melhor jogo do ano do Jogando Papo. Eles não sabem nada. Eu, como sou sempre um pouquinho atrasado, agora que eu terminei a campanha do Halo 4, eu fiz aí um co-op com a rapaziada, inclusive foram vários coadjuvantes, né? Até o Dart participou um pouquinho também. Foi um co-op com 4 jogadores que participaram uns 12, mais ou menos. Né? E o Walking Dead também eu peguei agora do Xbox. Agora, comprar, eu comprei um bocado, né? Nessa promoção da Steam aí. Fiel àquele meu lema, né? O bom é comprar, porque jogar é chato, estressa, a gente se irrita. Então, comprando mais e jogando menos.
Eu também comprei muita coisa, cara. Tem coisa pra jogar o resto do ano aí.
É. Bom, mas vamos trabalhar. Tivemos a maior feira de eletrônicos, inclusive a feira que me dá uma certa depressão, porque dá aquela sensação que tudo que a gente tem já vai ficar obsoleto logo, mas também não... É, a gente sabe que a feira tem muito protótipo ainda, muita vitrine, né? De, às vezes, nem só do produto, mas da ideia, do conceito. Então, a feira que durou a semana toda, e claro que, dentre todos os anúncios, né, são centenas e centenas de produtos, várias categorias, informática, telefonia, eletrônico em si, e temos alguns destaques para o mercado de games e o nosso programa vai focar principalmente nisso, obviamente. Mas antes, meus amigos, eu queria fazer uma pergunta um pouquinho genérica. Aqui a gente não combina nada, né? DW, prepara aí, DW, preparado?
Ready I ever been.
Mercado de games daqui a 5 anos, dá para ter uma ideia do que ele vai ser?
Claro que não.
Mas, então, deixa eu mudar um pouquinho a minha pergunta. Nós estamos vivendo, ou jogando, agora, o final de uma era?
Sim, estamos.
Tá, mas como você define a era? Qual que... Não entendi
muito
bem.
Eu vou usar as palavras do nosso querido amigo Thiago Adamo, vulgo Zero Cool BR, conhecido internacionalmente como Pixel DJ. É um amigo com muita... Muitas credenciais.
Vamos parar com os adjetivos por aí, né?
pois é. Ele é um cara que hoje, no YouTube, no programa dele lá, o Daily Pixel, ele faz uma afirmação que eu concordo com ele completamente. Nós chegamos ao fim da era dos consoles. E aí ele coloca uma aspas nessa alegação dele, dizendo o seguinte, que acabou a era do console para se jogar. O console agora, na verdade, deixa de ser console e passa a ser uma central de entretenimento. Eu tenho que concordar com ele, porque não há nada que está sendo lançado hoje que é simplesmente para jogar.
Isso não é de hoje também, né, DW?
Não, sim.
O PlayStation,
durante
PlayStation 3, o 360, sempre foram multitarefas.
E durante essa geração aumentou muito isso, né?
Exatamente.
Na própria geração, né?
O que acontece é o seguinte, vocês não esperaram eu terminar de molhar o bico, né? Aí não. Mas assim, o que acontece, cara, é que outras centrais de entretenimento, elas vão surgir e elas vão meio que se misturar com aquilo que a gente entende como sendo consoles. Então as centrais de entretenimento, elas serão múltiplas e bem diferentes daquilo que a gente imaginava até pouco tempo atrás. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais aí com a chegada de algumas propostas novas que a gente viu aí na CES. Então essa era do console como sendo essa coisa feita pela Sony ou pela Microsoft, a coisa vai ficar um pouco misturada daqui para frente.
Bom, amigos, uma das grandes divulgações que nós tivemos então nessa última CES foi o do Project Shield. Não é muito simples de explicar, né? O Project Shield, o que, que ele é? Ele é, me ajuda, DW, ele é um console...
Ele é um console no qual você... Um portátil no qual você pode fazer streaming do seu PC para ele. E também ele vai ter jogos que não são apenas para streaming. É uma das opções. Ele é equipado com... uma tela Retina de 5 polegadas, com processador quad-core Tegra 4, com poder gráfico respeitável para jogos de Android, e se você quiser conectar o teu PC, você vai poder fazer isso para fazer streaming de jogos vindos do PC para ele. Eu vi uma demonstração que foi gravada numa suíte de hotel lá em Las Vegas, e realmente o streaming do jogo do PC para ele funciona extremamente bem. Né? É uma coisa que, se você tiver a paciência de ligar o seu PC, por exemplo, ir para a sala, você vai poder jogar o jogo que está no PC nele com toda comodidade.
Mas lembrando que para isso a GPU tem que ser da série GTX 600, é isso?
Isso, tem uma limitação, né? Em relação ao componente do hardware gráfico, e que se você tiver os componentes certos, você consegue fazer isso. E aí, além disso, ele roda, inclusive, vídeos na resolução 4K, que infelizmente é uma resolução, putz, é uma ótima resolução, mas o preço da TV é proibitivo ainda, que deve, ao longo dos próximos anos...
Mas a tela dele tem resolução 4K?
Não, a tela dele é só 1280x720, mas ele é capaz de decodificar vídeos em resolução 4K.
Então ele seria fazer um upscaling ali, para deixar melhor.
Não
seria
para
ligar ele
exatamente
em alguma tela que seja 4K, né, de certo? Ele rodar.
É, aí que tá, você não precisa,
ele
você não precisa
player,
ligar,
né?
Você não precisa ligar na TV, você tem a opção, ele tem a saída HDMI também, né?
Exatamente.
Mas ele faz a transmissão, no caso, você não precisa conectar na TV.
Sim, ele serviria como um player de vídeos 4K para tu rodar em uma tela que suporte 4K, né?
Sim, agora se tem upscaling ou não, Xandão, eu não sei, tá? Não foi divulgado, não foi falado nada, mas eu não duvidaria que ele fosse capaz de fazer a vídeos em 4K nativo, tá? Não duvidaria muito, não, dessa possibilidade.
Outra informação, então, outras informações importantes. Então, ele tem a porta HDMI, ele tem um slot para cartão micro SD, um para micro USB, tem a saída de fone de ouvido, e a tela dele é touch também.
Isso, também.
A tela em si é minúscula, né? Porque ela é 5 polegadas.
5 polegadas é pequeno.
Ele é bem pequenininho, então você vê os vídeos ali, as pessoas usando, né, no Project Shield. Aí funciona meio como um controle, né? Quer dizer, para um tamanho controle, eu acho que ele está perfeito. E aí a gente vê essa nova tendência, né? São vários projetos nesse conceito Steam Box, no caso, de utilizar os jogos de PC. Digamos, seria tratando o PC como um console, não, DW?
Foi aquilo que eu falei, daí essa coisa das coisas começarem a se confundir entre consoles e PCs, porque através do Steam Box da Valve, você vai poder jogar jogos, possivelmente, ainda não é certeza, mas é bem provável que isso vai acontecer, pelo que foi dito, o sistema operacional que vai rodar vai ser Linux, e você vai poder conectar equipamentos que são...
Mas daí eles já falaram, ele vem com Linux, mas se quiser pode instalar Windows também.
Pois é. Você vai poder pegar qualquer equipamento, qualquer PC e rodar, e vão ter os fabricantes que vão fazer isso. Por que isso é interessante? Porque os fabricantes que vão fazer as caixas, né, o que seriam os consoles, entre aspas, aí, eles vão fazer com facilidades para que o cara que não é consumidor de PC possa comprar e se tratar como se fosse um console. Daí aquilo que eu falei no começo, a coisa ficou agora, está ficando tudo muito complicado. Porque a caixinha que você coloca em cima da mesa, né, que você coloca em cima da estante onde fica a sua televisão, do rack, agora ela vai ter múltiplas, digamos assim, múltiplos sabores, né? Você tem o Ouya, você tem o Steambox, você tem também agora coisas que tem formato de pendrive, que você vai colocar na porta HDMI, que vai dar funcionalidade central de entretenimento. Você tem a central de entretenimento da Sony, o Piston, né, que é o da X3, se não me engano, né, foi o primeiro hardware apresentado. Dizem que a portas fechadas, eles mostraram outros vários lá, protótipos, né?
O Alienware X51.
Pois é.
Não entraria nessa, coisa, não?
Né? Eu creio que sim. O que eu penso é assim, cara. Imagine, você quer uma central de entretenimento. Agora você vai ter muita opção para você escolher. Muita opção.
E aí, só rapidinho, eu acho que aí cabe a pergunta que o Xandão fez, como é que a gente define o fim de uma era? Eu acho que essa é uma característica. Quando
as coisas se misturam muito.
Exatamente. Né? Então você tem essa fase de transição... não, usando a sociologia da ciência de Thomas Kuhn, né, os paradigmas começam a ser questionados, né? Mas o que é um console? O que é um PC? O que é, né?
Então agora está tudo muito misturado. Então acho que nós estamos entrando realmente em outra era. Eu acho que a era que nós estamos entrando agora é uma coisa muito mais da era das telas, né? Uma tela traz para você toda uma gama de entretenimentos. Não importa, aí depende só do tamanho da tela, como você compartilha o conteúdo, como você consome o conteúdo naquela tela. Porque, cara, hoje eu vi uma coisa que eu fiquei estarrecido. A próxima geração do processador da linha Core da Intel, que não sei se se fala Haswell ou Haswell, qual é a pronúncia correta, eles têm uma GPU integrada, que é uma GPU que eles chamam de GT3, que é a GPU mais potente, que num SoC com TDP de 35 watts, eles vão conseguir a mesma performance que hoje é entregue para uma GeForce M650, cara. Uhum. É uma pancada o que isso representa de gráfico integrado dentro de um processador. Então, você pensa, pode se lançar um console hoje, a Microsoft lança o console no fim do ano, ou no meio do ano que vem, sei lá quando vai ser, e em 6 meses você tem alguém fazendo uma caixa Steambox que entrega as mesmas funcionalidades por um preço talvez mais competitivo. É um momento muito curioso em relação ao mercado de games e o que vai acontecer pela frente, essa mistura que vem por aí.
A gente vem falando já há tempo, né? A questão dessa geração que demorou bastante, porque ela se transformou, ela deixou de ser única e exclusivamente voltada para jogos. Falamos em programas passados, quando o Xbox saiu, quando o Play 3 saiu, a gente não tinha ainda YouTube popularizado, não existia Twitter, não existia Facebook, então agora nós temos aí Netflix e temos HBO Go, e, enfim, temos tudo isso aí. Esse mercado, essa fatia, né, de jogos para PC, ela está reconquistando um mercado que ficou órfão, né, de lançamentos, de novidades. Vamos pegar o Dart aí, ó. O Dart comprou uma placa de vídeo nova agora, tá? Porque ele quer jogar o SimCity, a gente sabe disso, que é o principal objetivo dele. Mas um jogador que é típico de console investiu numa placa que é preço de videogame, por exemplo, né? E aí quero perguntar para o Dart, por exemplo. Você agora tem um PC que consegue rodar quase tudo que tem por aí, certo?
Sim.
E eu sei que você prefere jogar em console. Mas essa tua compra, ela não pode talvez adiar um pouco a compra de um novo console, nem que seja alguns meses?
Olha, eu acho difícil, porque eu sou muito comodista para jogar, eu gosto de jogar deitado, sentado no sofá, e aqui é complicado conseguir jogar com o PC de uma maneira confortável aqui, uma cadeira na frente e tal, mais próximo.
Porque muitos jogos hoje aceitam você jogar com o controle numa boa, né?
Sim, é. Não, a questão do controle tá superado. O meu problema aqui é justamente o tamanho da tela e o conforto mesmo para jogar, que no PC não é tão grande como na TV.
É, no caso, aí vai do setup doméstico de cada um, né? Eu, por exemplo, o meu PC tá ligado no monitor do PC e tá ligado na plasma, então pra mim não...
Aqui em casa o meu PC desktop fica no meu quarto, e a TV com Xbox, com tudo, a TV grande, de 42 polegadas, tá tudo certo. Na sala que tem que... Pra fazer alguma ligação, ia ser um inferno.
Então, no caso, um Project Shield pra você seria interessante. Por exemplo, pra mim até não seria, mas pra você seria interessante.
Sabe que esse Project Shield não me empolgou nem um pouquinho. Porque ele... Eu acho ele pior do que o Vita, por exemplo, na proposta dele. Vai ser um fracasso pior que o Vita, eu acho.
Agora, o que eu acho que pode pegar, DW, é essa questão de ele exigir a GeForce série GTX. Eu ouvi falar em 650, no mínimo. Em outros artigos falam em série 600.
Parece 600, amigo.
Pois é.
E também eu não vi muita utilidade nisso de tu fazer streaming dos jogos do PC pra ele. Se tu tá do lado do PC...
Mas aí, por exemplo, no teu caso, você poderia usar a TV grande da sala, usando o Shield como controle, que ele é pequeno. Mas a ideia é essa. E vai ir fazendo o streaming do jogo rodando no PC. Né?
O Shield, o que eu acho que jogam muito contra ele é que as pessoas que eu vi utilizando, todas elas estavam colocando ele no colo, cara. Então me parece que esse negócio ergonomicamente não é muito legal, sabe? Então eu vi assim o pessoal meio que dando esticadinha no sofá e colocando no colo, não sei se com dificuldade para ver a tela, não entendi bem o que é não, mas algo nele de ergonomia não me parece muito adequado,
mas
não.
Mas o controle dele é muito semelhante ao do Xbox caixão, né?
Mas veja depois os vídeos das pessoas usando, como é estranho. Todo mundo tá colocando no colo, cara. Assim, tá apoiando, sabe? Não tá levantando na altura dos olhos.
Talvez seja meio pesado, sei lá.
Eu não sei, ou dificuldade de pegar, eu não consigo entender, não. Mas, Luquita, essa pergunta que você fez pro Dart aí, por exemplo, se vai atrasar, no meu caso vai. Eu por conta do que eu estou com o PC, olha que não é uma máquina nem perto da máquina média hoje que tem no mercado, né? Eu uso um Core i3 aqui, eu uso um Core 2 Duo, E660, ou seis, não me lembro mais qual que é. Ele é originalmente a 2.6 GHz, está overclockado para 3.2. Eu tenho esse processador, vai fazer agora 5 anos, se eu não me engano, uma coisa assim, quase o sexto ano. Além dele, tem 4 GB de memória, tem um SD de 128 GB e tem uma placa de vídeo 7850, a mesma do Dart, que me permite jogar, por exemplo, Far Cry 3 no ótimo, né? No modo ótimo lá, com frame rate nunca abaixo de 30, frames por segundo, com uma experiência muito boa, cara, com gráficos maravilhosos que eu não consigo hoje em nenhum console. Tá longe de algum console ter esse gráfico que eu consigo ter, né? E se eu quiser ter um desempenho ainda melhor, eu conecto ele na minha TV, coloco ele a 720p e a TV faz um upscaling para 1080p que fica show. Então, eu com os preços ainda que você consegue no Steam, eu vou pôr o pé no freio para a próxima geração. Realmente vou pensar duas vezes antes de comprar, talvez atrase alguns meses aí a minha
aquisição. Tivemos até o próprio jogo que você comentou, tivemos o Far Cry 3 aí no Steam, chegou a R$59, não?
Eu comprei nesse preço, cara.
R$59, a versão para console, você não vai achar agora, no momento, menos. Nossa, de 130, que menos, né?
Versão para console é 149, né, o preço.
Pois é. 130 você comprando muito bem, viu?
Na PSN você tem por $59, né, no caso, na conta americana. Mesmo assim ainda, né?
Com dólar então, fechando a 2,13 no cartão.
Aí eu penso assim, cara, se uma coisa como o Steambox, realmente eles conseguem E a Valve não brinca em serviço, a gente conhece a Valve, a gente sabe que quando eles entram no mercado dele, eles entram realmente para brigar de igual para igual com todo mundo, né? E eu acho que ninguém tem mais experiência em distribuição de conteúdo digital do que a Valve. Talvez só a Apple por conta da iTunes, né? Mas a Valve tem uma experiência fantástica nisso, sabe fazer, sabe vender, tem um mercadão na mão dela. E eu fico imaginando se realmente a proposta for realmente boa, como parece, não sei, será que não vale a pena comprar mais jogos através desse serviço? Talvez o custo dos boxes que vem por aí, eu vou pensar, sabe? Assim, me colocou a dúvida, né? Atrás da orelha. É hora de pensar.
Tem uma dúvida sobre o Steam Box, ele vai funcionar como um PC normal também?
Pode, eu creio que sim, acho que nada impede que isso aconteça.
É, então talvez. É porque eu tava pensando que a Steam já faz uns um ano e meio, dois anos que não tem mais nada da EA, né? Isso daí pode ser um freio para ela. É uma perda grande.
Ela tem de
querendo
todas...
ou não, tem muitas franquias de sucesso.
Pois é, ela tem de todas as outras, né? Mas aí a pergunta é, será que com esse sistema a EA não vai vir, cara? Eu não sei. Tá muito nebuloso o que vai acontecer.
É porque a EA, na verdade, ela está em outros sistemas. A EA não está exclusiva da Origin. Outros sistemas de distribuição digital vendem jogos da EA. É só a Steam mesmo que deu aquele... É um problema com DLCs, né? Uma coisa assim, que eles, a briga deles.
É, mas brigas, né? A gente sabe que muda de tempo
Sim,
em tempo.
É.
Isso aí depende do interesse comercial.
Fazem as pazes fácil demais. É. Envolvendo dinheiro, se briga e faz as pazes muito fácil.
Mas se lançarem e não resolverem isso, não sei se não vai colocar um freio, né, no sucesso do Steam Box. Mas se funcionar acontecer. Como um PC normal, daí as pessoas contornam isso, né, comprando na Origin e cadastram o jogo no Steam.
Mas tu quer dizer o que funcionar como um PC normal, por exemplo? A intenção dele é ser ligado na
possa...
tela principal da casa.
Que a pessoa possa ligar um teclado nele e acessar a web, coisa assim, fazer coisas de um PC normal mesmo. Entre elas, entrar no site da Origin, comprar o jogo, e daí coloca lá na lista do Steam.
Ou talvez ele venha num sistema tipo aplicativo, já pensando no Windows 8, que tem algum tipo de restrição, no caso voltado mesmo para jogos, assim, como, por exemplo, o Big Picture, sabe, com que tem, né, já da Steam. Uhum. E, sei lá, com o navegador ou com mais tudo, sei lá, com alguma certa restrição.
É, eu tô desconfiado que possa vir assim, né?
Eu acho muito difícil um formato, um PC aberto numa caixinha, sabe?
É.
Acho que algum tipo de... Eu não sei, cara, assim, porque é difícil, cara, a gente vai ter que esperar. É difícil imaginar o que a Valve tá pensando, como ela tá como ela quer executar esse negócio. A gente sabe que a opção dela por ter essa coisa de Linux... para fugir fora da App Store da Microsoft no Windows 8, que para ela sabe que no longo prazo ela está morta, dependendo do tipo de restrição que a Microsoft colocar em algum momento. Então ela está procurando alternativas. Agora, como eles vão fazer, difícil, viu? Difícil imaginar. Tem que esperar um pouquinho mais para ter mais informação. Mas é um competidor que não pode ser descartado de forma alguma, principalmente pela expertise que ele tem na distribuição de conteúdo, né? Na realização de promoções. Se você conseguir ter caixas que fiquem num preço semelhante dos consoles, entregando uma proposta gráfica melhor que a dos consoles, o que não é difícil, dependendo da situação, talvez não no lançamento da próxima geração aí, das centrais de entretenimento, né? Cara, curioso o que vai acontecer pela frente.
Então, coloquei para vocês aí a fotinho do Piston, né, que o DW falou. E, então, né, DW, tivemos aí Project Shield, aí temos o Piston, temos vários tipos de Steam Box, quer dizer, parcerias, né, com a Valve, mas ainda esperamos um próprio, né? No caso, uma caixa mesmo da Valve, é isso que a gente está esperando também?
Difícil saber, Luquidas, vai ser uma caixa própria da Valve ou se realmente vão ser as caixas dos parceiros.
Essas parcerias, né?
Eu acho que a Valve vai querer adotar uma coisa mais aberta, um modelo mais aberto. Eu não acredito que ela vai ter um modelo fechado ou ter uma caixa própria, não. Eu apostaria no modelo mais aberto. E também, e ainda você tem aí o grid da Nvidia, que é outra...
Sim,
joga mais o grid, pimenta isso. Na coisa, né, cara? Uhum.
É uma situação, sobre o grid vai falar daqui a pouquinho.
quer dizer, é um modelo de negócio que está mudando muito rápido, é uma cena que está... as coisas estão muito misturadas, as centrais de entretenimento serão muitas. É um momento curioso. Realmente parece que é um fim de uma era e o começo de uma outra.
Uhum. E juntando tudo isso, ainda tivemos uma quantidade grande, né, de anúncio de tablets voltados para né, para mercado gamer mesmo.
Da Razer,
o Edge, né, que é um tablet poderoso aí da Razer, também com um precinho poderoso, $1,000.
É.
E aí temos o padrão e o Pro, né, aí o processador i5 no básico e 4 GB de RAM, blá, blá, blá. O Pro tem processador i7, 8 GB de RAM.
É, e a Razer, ela vende muito, ela é uma empresa de nicho e o nicho compra muito dela, né?
Uhum.
Então, para o nicho de jogador hardcore e tal, um ou outro aí, quando a gente fala um outro no nicho, pode ser uma coisa até lucrativa, realmente vai comprar, né? Mas a central de entretenimento, elas estão tão misturadas, as propostas são tão assim, a certeza é que alguns vão quebrar feio e outros vão sobreviver e vão ditar um padrão. É por aí, cara.
Não, eu confesso, até conversava aqui com o DW em off, e realmente essa CES foi complicado de acompanhar, porque era tanta novidade, a coisa foi tão fragmentada, e aí vem de novo a história do fim da era, porque antes você tem, por exemplo, é muito fácil você trabalhar com console, porque você fala, tal coisa do Xbox, tal coisa do Play, mas aí agora você tem essa quantidade de tablets, você tem essa quantidade de caixas possíveis, e de, né, de PCização do console e consolização do PC, né, se me permitam os neologismos, né? E difícil acompanhar tudo isso, né? E temos agora também, vamos falar um pouquinho do Grid, do servidor Grid. O que é o servidor Grid, DW?
Cara, o servidor Grid é uma jogada muito inteligente da NVIDIA, porque como eles são fabricantes de processador, principalmente de unidades gráficas, de GPUs, eles estão colocando as GPUs para fazer uma função que até então era desempenhada por outros tipos de processadores para levar o streaming de games para dentro das nossas casas, mas agora com uma resposta, uma velocidade de resposta que, segundo a NVIDIA, não vai fazer com que nós tenhamos diferenças de você jogar através de streaming e você jogar através de um console que esteja aí em cima do rack da sua casa. É uma proposta que talvez venha chacoalhar e misturar mais ainda essa questão das centrais de entretenimento, haja visto que se nós estamos falando de streaming, nós podemos estar falando simplesmente que você compra um controle que vem com um dongle, ou quer dizer, como se fosse um chaveiro USB ou um pendrive, qualquer coisa assim, que você conecta na tua televisão numa porta HDMI e você pode jogar aí jogos como, sei lá, o que a gente acabou de falar, um Far Cry 3, com uma baita de uma resolução, uma baita qualidade gráfica, talvez melhor do que eu tenho jogado aqui no meu PC, num modelo de negócio onde o preço seja semelhante a uma Netflix.
Algo ou aí. Seja, se essa for a tendência do futuro, tudo que a gente falou até agora...
Virou
é hora de programa, pode jogar fora, porque no caso isso aí consegue barrar tudo, quer dizer, tudo que a gente falou antes ficaria desnecessário.
É louco demais, não? É muito complicado de analisar, aí... muito complicado, cara.
E a capacidade de processamento é absurda, né?
É, eu não duvido, assim, porque o quanto a NVIDIA está colocando ficha nesse negócio e o quanto se isso funcionar, é disruptivo, o quanto isso é revolucionário. Então, é
existe
um momento.
Existe alguma expectativa,
cara,
de preço? O pessoal está falando alguma coisa?
Não,
de valor disso?
Quase nada disso se fala em preço e nem datas, né?
Não, a única coisa que se diz é você poder jogar jogos com a mesma qualidade gráfica que você tem nos PCs de ponta hoje, com pelo preço que você pagaria numa assinatura de Netflix.
A proposta é extremamente sedutora, né?
É a conversa que a gente escuta. Agora,
não é uma proposta parecida com o finado OnLive?
mas o OnLive tinha um problema lá que todo mundo falava, e é crônico mesmo, né? Da questão do tempo de resposta. E a NVIDIA diz que resolveu o problema. Ela afirma que resolveu o problema.
Uhum.
Né? É uma companhia muito grande. A gente sabe que ela tem capacidade de desenvolver tecnologias desse tipo. Agora é só esperar para ver se funciona. E o que eu digo é, se isso realmente funcionar, se você tiver isso entregue na sua casa, e se aquilo que as centrais de entretenimento entregarem for semelhante ou pior um pouquinho, aí nós estamos diante realmente de uma gigantesca revolução, que só pode ser parada, na minha opinião, com base nos periféricos, como o Illumiroom aí, que a gente vai falar em breve, com as coisas que podem ser plugadas e tirarem essa vantagem, né? Mas ter acesso a games pelo preço de um Netflix com a baita qualidade por streaming, meu Deus, é uma coisa sedutora demais, né? Vamos aguardar os próximos capítulos?
Sim. Não, e como isso vai abalar também, DW, o modelo de negócio de quem produz o jogo, porque aí para de ter a venda direta e ela passa a vender, no caso, o seu jogo ou o direito do jogo para a empresa que tem o servidor, porque já que você vai pagar a assinatura, entende? Quer dizer, não tem mais a compra direta do jogo, né? No caso,
não.
A produtora fez, mandou para a loja, eu comprei da loja, eu comprei digitalmente, quer dizer, não tem mais isso, porque você vai pagar o serviço. Bom, a comparação com o Netflix é perfeito, né? Quer dizer, você não compra o filme, você está lá, o filme é um serviço, né?
Exatamente. Aí a política de remuneração, como a produtora ganha a partir da minutagem que é jogada pelo usuário, ou ela, nossa, cara, é virar tudo de cabeça para baixo se esse modelo de negócio funciona, se essa proposta funciona, né? Vira tudo de cabeça para baixo. A única certeza que a gente tem é que a NVIDIA, por ser a dona da infraestrutura ou vender a infraestrutura, ela vai continuar vendendo e ganhando dinheiro com as GPUs. Ela vai dar o cut dela em relação ao ganho das produtoras. As produtoras com certeza vão continuar ganhando dinheiro, senão elas vão parar de produzir jogos. Se parar de produzir jogos, a NVIDIA não consegue entregar um jogo legal. É um modelo que todo mundo que está dentro dele, se funcionar, vai ganhar muito dinheiro. Né? Uhum. Quem vai perder dinheiro? Talvez quem perde dinheiro é quem faz a central de entretenimento se não agregar valor. Como agregar valor? Amigo, essa é a pergunta.
E aí eu volto à minha primeira pergunta desse programa, quando o DW falou não sabe. Como é que vai ser o mercado de games daqui a 5 anos? A gente está realmente vivendo um momento que tudo que a gente vivenciou até hoje, em termos de entretenimento digital, vai ser trocado, vai ser mudado, vai ser jogado
fora.
A gente
não sabe nem como vai ser daqui a 6 meses, né?
Não. E é curioso, né? Porque se você me fizesse essa pergunta em 2007, quando a geração atual de consoles ela estava lá, eu acho que todos nós conseguiríamos dar as nossas opiniões, né? Como seria? Porque era tudo muito bem definido, muito claro. Sim. Cara, agora tá tudo bagunçado, meu amigo. Tá tudo misturado, né? É a mesma coisa você chegar para mim e falar assim: olha, como é que vai ser o mercado de PCs daqui a 5 anos, cara? 5 anos, eu falo, olha... eu não sei.
A curiosidade que na CS, então, as informações segundo a NVIDIA, que um servidor grid, um único, consegue gerar 24 streams em HD de jogos, e eles exibiram, então, um hack com 20 servidores desse. No caso... equivalente a 700 Xbox, né? Foi o que eu li, mais ou menos, né? Foi isso. Bom, vamos falar um pouquinho, então, de... Talvez o nosso ouvinte esteja até um pouco deprimido, né? Contanto não sabe o que fazer. A gente ainda não sabe o que fazer, né?
A gente sabe. A única coisa que a gente pode fazer agora é guardar dinheiro.
Não, o que eu tô fazendo agora é esperando terminar a contagem regressiva que tem lá no blog do Major Nelson. que termina na E3, né?
Bom, então vamos falar um pouquinho de Xbox. Vamos aproveitar. Então temos a contagem regressiva no blog do Major Nelson. Finaliza na E3. E aí as nossas apostas são para quê? O anúncio do novo console?
Sim, eu acho que não teria nada Acho que qualquer outra coisa seria uma grande decepção.
Sim, também.
Tá todo mundo esperando o
porque não vai ser um jogo, não vai ser... O próprio Illumiroom, que a gente vai falar também daqui a pouquinho, já foi mais ou menos, né? Já foi mostrado em vídeo e tal, mesmo sendo ainda, né, muito protótipo. Mas tem que ser, cara, né?
Como agora, pensou se na E3 daí chega o fim do... O fim da contagem agressiva da Dance Central 4.
Cara, a reação, eu acho que vai ser...
Agora, claro. Agora
não, mas é 101% de chance de ser.
É porque até, gente,
ser um novo console.
Com essa coisa nebulosa do jeito que tá, ou lança agora, ou a janela vai se fechar.
Sim. Entendeu? É porque esses produtos todos que nós falamos até agora, eles vão começar a ganhar mercado, aí eles vão pegar aquele consumidor que tá sedento por novidade, como eu já falei, sabe? É, isso que o DW falou de aproximar o jogador, porque sempre considerou o jogo em PC muito complicado, porque tem que ficar trocando peça, e isso tá ficando para trás, né? A coisa tá ficando mais simples. Você pode comprar uma caixinha já fechada, bonitinha, com cara de console, né? O DW falou nisso também. É. E aí começa a perder um mercado importante, né? E eu confesso para vocês que se o novo Xbox for simplesmente uma atualização de hardware, é meio decepcionante para mim.
Sim.
Para mim também, completa eu também decepção se isso acontecer.
Somente gráficos melhorados, assim, também acho que vai ser decepcionante.
Porque aí você vai comprar, talvez, até o Dart falou, né, em off, que anunciar o Xbox, o Dart também falou, anunciar o Xbox não quer dizer que vai ser lançado esse ano, então pode ser coisa para 2014. Aí você compra um console em 2014, que a gente já está falando agora em janeiro de 2013, que pode ser um modelo em extinção. Aí você compra um console em 2014 pensando em que ele vai sobreviver aí 3, 4, 5 anos, no mínimo. É, ninguém vai comprar um console para durar um ano. E aí nós estamos falando num console que vai ter que durar até 2019. E aí eu Nossa. Faço a pergunta, como vai ser o modelo de games em 2019? Quer dizer, acaba sendo uma aposta muito arriscada, sabe? Muito. Eu confesso para vocês, então realmente eu já estive mais empolgado em comprar um novo Xbox.
Ah, eu também, cara. Com essa mudança tão veloz, com as coisas evoluindo a uma velocidade tão grande, como é que uma coisa... Vamos pensar aí que seja a boataria que está rolando em relação ao próximo Xbox, por exemplo. Você tem um processador de 8 núcleos, você tem uma GPU da série 8000 da AMD, que você tem 8 GB de memória. Cara, em 2 anos, 3 anos, processador de smartphone está entregando a mesma coisa. Com uma vantagem menor, com um consumo menor, quer dizer, a evolução é muito grande, ela é muito rápida, né? E nós não temos aí, você não vê barreira para a evolução nos próximos anos. Então, é muito complicado você entrar agora, fazer uma opção por um console, se você imagina que talvez vai existir daqui a algum tempo uma coisa melhor, num preço melhor, que você compra o jogo num valor menor. É muito complicado. É tempos difíceis para tomada de decisão.
Eu já acho realmente arriscado, assim. Eu sei que o Dart é um early adopter, né? Mas eu acho meio arriscado, assim, comprar logo no lançamento. Eu sinceramente, acho que vou esperar. Também vou trocar minha placa de vídeo, vou pegar uma igual de vocês aí. Eu vou esperar alguns meses, ver o que isso vai se decidir. Alguma dessas aí que foi apresentada na CES. Se ganha o mercado, se mostra alguma tendência nova, porque queira ou não queira, não é barato, quer dizer, um console novo, a gente já falou até no Papo da Coruja, que eu não aposto num console muito caro, seria totalmente inviável, mas queira ou não queira, vai ser um investimento aí de R$1.800, R$2.000, no mínimo.
Vai. No Brasil vai.
Sim.
Mas, Luquita, sabe uma coisa curiosa? Você estava falando e eu estava imaginando. Olha só. Um console novo não vai nos trazer, pelo menos eu e você, o Dart e o Xandão, eles continuam jogando muito na live e tudo mais, mas um console novo, para muita gente, não vai ser aquilo que vai nos trazer de volta para a live, você concorda? De volta para as jogatinas online. Né? Não vai ser, porque o nosso estilo de vida hoje, como nós temos muita coisa para fazer e
está dizendo que o Dart e o Xandão são dois.
Ou seja, é tudo vagabundo aqui, né? O lado de cá é tudo vagabundo.
Não, eu diria que vocês, assim, fazem uma opção por dar ao console um tempo que eu não posso dar, não para trabalho, de diversão assim, não, mesmo.
Então, só o Xandão e Dart são bom vivants.
Né? Não, são, eles podem jogar, eles podem se dar o luxo de jogar, né, cara? Não, com essa intensidade, né? Eles estão fazendo uma escolha, assim, porque eu normalmente, quando... O que hoje tira o meu tempo de jogar? É ler livro, é assistir alguma coisa, é estar com o meu filho fazendo alguma coisa com ele, é estudando alguma coisa nova.
Só tá piorando a nossa situação, Dash.
E o cansaço que eu sinto...
A gente não sabe ler, eu sou um pai ausente.
Não, acho que não, que você joga com o Xandinho, né? Ele tá do seu lado.
Jogando, a situação. Sim, o Xandinho é o copiloto do Xandão.
Não, mas até explicando que o Jogando Papo sempre pode ser o primeiro Jogando Papo de algum ouvinte, né? Mas aquele hábito que a gente tinha, né, DW, de passar madrugada jogando.
Jogadas,
né? Então, quer dizer, não é só a jogatina, mas é o horário, é o dia, exato, né? Tudo isso mudou muito, né?
Não, mudou pra nós, pro Xandão e pro Dart, não. É, não.
Mas enfim, continue. Por favor.
Mas então, assim, isso não vai trazer, não vai me trazer de novo pra jogar daquele jeito que a gente jogava, nos horários que a gente jogava, na intensidade que a gente jogava e tal, tal, tal. Então, o meu consumo de jogos hoje, ele tem um padrão um pouco diferente do padrão anterior. E o gasto também de dinheiro, no meu caso, ele tem outro padrão. Eu não estou afim de pegar e enfiar 150, 180 reais num jogo, cara. Se eu posso adquirir esse jogo no Steam por 80 reais, 90 reais no máximo, mais barato que no mercado americano, eu não vou de jeito nenhum pegar o mesmo jogo para jogar no console. Aí você fala, pô, mas no console você joga no controle, que nada, eu jogo no Steam também no controle. Você joga na televisão, o meu PC tá ligado na televisão, cara. Então, sem chance. Ah, você não joga com seus amigos? Ah, jogo sim também, se quiser, só o cara que tem PC ali, eu jogo junto com ele. Então, não tá aparecendo que vai acontecer alguma coisa que vai me arrastar para um console. A não ser que exista uma proposta diferente que transcenda o hardware padrão, que transcenda essa coisa de melhores gráficos. Aí é outra história. Mas mesmo assim, eu vou pensar.
E também, o DW falou a questão da economia de cada título, eu até fiquei pensando aqui, né? Você compra 10 jogos no Steam, vamos botar aí lançamentos mesmo, né? Que você já compra mais barato. Você compra 8, 10 jogos, e a diferença já dá pra comprar uma placa de vídeo que supera qualquer console que tem.
Pois é, ué. E coisa curiosa, né? Você vê... eu tenho aqui os meus jogos no Steam, como eu tenho uma conexão hoje aqui de 10 mega, que faz taxa de transferência a 1.3 megabits por segundo, mais ou menos, 1.4 megabits por segundo, tem jogo, cara, que eu instalo, jogo, desinstalo.
Sim, claro, claro.
Porque em 10 minutos está instalado,
claro.
Entendeu?
Na verdade é 1.3 megabytes, né?
Megabytes.
10 megabits.
Foi errei. 10 megabytes, obrigado.
Dart. Momento Dart babaca, né?
Não, tá certinho. Mas isso tudo faz pensar, rapaz. A gente começa a imaginar, né, como é. Agora, falar assim, cara, você não tá no hype pra essa coisa que vai ser divulgada aí, possivelmente, né, que vai no E3? Claro que eu tô, cara. Claro que eu tô curiosíssimo pra ver o que vem. Mas eu tô com medo de me desapontar. Aí eu tô freando.
Entendo.
Com medo de me desapontar com o que vem por aí.
Num dos programas passados eu até falei, o meu medo, eu olhando aqui agora pra minha coleção de jogos, tem um monte de jogo de Xbox. Será que daqui a 10 anos eu vou poder jogar isso? Por exemplo, se o meu console pifar, né? Vai ter gente ainda arrumando isso. E a vantagem do PC é essa, né? Quer dizer, queira ou não queira, o jogo tá lá, você pode pegar um jogo de 2004, de 2000, de 98 e você vai rodar do mesmo jeito. Então, isso me dá uma certa segurança, sabe? Mesmo esse modelo mudando, seja lá qual for, mas eu ainda acho mais seguro do que, por exemplo, um jogo de Play 3, que daqui a pouco o Play 3 pifa, e aí?
Pois é, sabe o que é interessante? Eu tô olhando aqui pra pilha de jogos que eu tenho de Xbox, de Play 3 aqui, eu tenho 70 títulos na minha frente aqui, mais ou menos. É como se eu olhasse o pinguim da geladeira da minha avó, sabe? Eu sei que isso aqui, cara, é uma coisa que vai deixar de existir em breve, cara.
Uhum.
Né? E eu tenho um certo sentimento por esse mundaréu de jogo que aqui está.
Entendo.
Né? Mas a sensação de fim de era mesmo que eu tenho, né? É de olhar para isso e saber que... Eu tô literalmente olhando para isso agora.
Engraçado,
eu também estava.
Eu já fui mais a favor assim, da retrocompatibilidade que eles deveriam manter. Agora até o Wii U, ele parece que não tem uma retrocompatibilidade perfeita, né? Algumas coisas não rodam. Mas pensando bem, eu acho que eu não sinto tanta nostalgia assim, de jogar jogo mais antigo. Porque quando muda a geração e tal... Mal tem tempo pra aproveitar os novos.
Não, claro, mas aí você faz o quê? Fica com uma coleção inútil, na verdade? Pra exibição só?
Fica meio que decorativa. Eu sou um cara fascinado por jogar títulos que eu já joguei. Jogos antigos, eu adoro revisitá-los, cara. Adoro. Então,
não, alguns eu até gosto e tal, mas é que como eu quero jogar, eu acabo preferindo sempre jogar um novo.
Porque quando
né?
eu falei assim, ó, se o meu play pifar, tô falando não agora, porque agora se ele pifar tem como consertar, eu digo no futuro, sabe?
É, pois é, também é uma dúvida, né, que a gente tem em relação a isso aí, em relação a peças e partes para consoles no futuro, né, principalmente porque a gente sabe que quando a geração termina, você não vai ter uma série de coisas mais disponíveis para você comprar, não. Porque é muita coisa que só a própria, por exemplo, Sony que faz, e, né?
Aliás, durante a própria geração já aconteceu isso.
Já.
Quem tem um Xbox 360 Fat, o branco, o antigo aquele, ou Elite,
eu tenho.
Não consegue mais comprar um HD maior pro Xbox. Não tem para vender.
É, pois é.
Só tem pro Slim.
É verdade.
Pois é, não, é senti realmente, cara, é um momento diferente, né, que a gente está vivendo. Tudo que eu sei é que jogos vão continuar existindo. Até mesmo jogos antigos, para você jogar no Steambox ou qualquer serviço aí, no Grid, seja lá o que for, as pessoas vão continuar jogando, jogos novos vão ser lançados, mas o formato de como nós fazemos o consumo, o formato, esse modelo de negócio de compra console e o console se financia a partir dos jogos, esse negócio é meio que olhar para um passado que talvez realmente ficou passado mesmo, né? Não, é o fim de uma era, né? Estou olhando para trás. Eu tô olhando aqui para o meu Play 3, eu estou olhando para o meu Xbox, é como eu tivesse aqui uma janela para o passado, entendeu? É o sentimento que eu tenho.
Tá, mas e algum desses serviços vai ter um serviço online tão bom quanto o Xbox Live? Porque mesmo o Steam, o pessoal fala muito bem e tal, mas a verdade é que nenhum sistema é tão simples de jogar online, de convidar a gente pra jogar online, como a Live, né, atualmente. Nem o Steam.
É, pois é, Dart, mas eu acho que a Microsoft mostrou como é que faz. E a partir do momento quando alguém mostra como é que faz...
Mas será que no próximo não melhore ainda mais a Live?
Mas é isso que eu espero.
Eu tô bem curioso para ver as novas funcionalidades da Live, né?
É isso que todo mundo espera. É isso que todo mundo espera. Tem que ter alguma coisa que nos atraia de novo a essa experiência. Porque se for só hardware e melhoria gráfica, cara, não é a chave. Tem que ter alguma coisa realmente que... Né? É isso.
Eu não acredito que a Microsoft seja. Até porque a Microsoft ela não é de hardware, né? Ela é de software. Ela sempre diz isso. Então, eu acredito que tenha novidades boas por aí.
É o que todos nós
Eu ainda quero.
Não, é de hardware, mas aí já temos agora o Surface, e aí já temos vai ter o Xbox TV aí, né? Sabe-se lá como é que vai ser essa caixa, né? Lembra que falamos até no programa passado? Sim. Então, quer dizer, tá mudando um pouquinho também a...
É, porque os modelos de negócio estão mudando muito, né, cara?
Na verdade, atualmente a Microsoft fala, né, abertamente que tá em momento de transição de empresa de software para empresa de serviço.
Bom, já que estamos na Microsoft, vamos falar um pouquinho do Illumiroom. Falamos alguns programas passados de uma suposta patente da Microsoft que transformaria todo o seu ambiente de jogo num mundo, né, de imersão, e a gente não tinha muita ideia de como seria isso. E a gente viu alguns vídeos e algumas fotos mostrando o Illumiroom em funcionamento, e uma nota importante dizendo que ali não foram efeitos colocados posteriormente, que era no caso gravação do que realmente estava acontecendo. Ele usa um sistema de projetores e o Kinect também para fazer a varredura dos móveis, do seu espaço, e ele faz a projeção de efeitos e de continuação do cenário, tentando aumentar a experiência de jogo. É mais ou menos isso?
É, a patente se confirmou, inclusive, né? Aquilo lá realmente é aquilo que a gente falou na patente. E olhando é legal pra caramba, cara.
Você gostou, DW? Gostou do...
Eu achei muito legal, cara. Eu achei muito legal. Mas assim, eu achei legal e ao mesmo tempo me decepcionei. Eu vou te falar por que eu decepcionei. Eu achei que isso estaria dentro do anúncio que a Microsoft faria do próximo console, entendeu?
Sei.
Eu acreditei que talvez já viesse com o próximo console. E ele estando mostrando agora, talvez não seja isso, entendeu?
É, mesmo lembrando que não foi dado data, não foi, né, nada disso. É. Quer dizer, nada impede que a gente seja uma coisa que já vem no kit, né, com o novo Kinect no próximo console, já padrão.
Pode ser, né? pode ser.
Agora,
mas eu acho que sim. Eu acho assim, se isso viesse, por exemplo, vamos supor que a Microsoft fizesse um anúncio na E3 desse ano, já com isso colocado, eu acho que daria um baita É um baita efeito, entendeu? Mas mostrando agora, já não acho que talvez chegue assim, faça um anúncio e fala, e você poderá ter o Illumihome daqui a alguns anos, né? Entendeu?
Sei.
Penso que talvez seja.
Eu achei um efeito ambilight reforçado, sabe?
É, tem isso.
Pareceu,
mas
coisa para mostrar para visita.
Eu também tive essa impressão. Eu já tive uma ambilight aqui.
Ó, para videoclipe e para jogar Dance Central deve ser legal. Porque
o karaokê que não... aqui.
Claro, é tudo. Gente, é tudo muito inicial, né? Tudo protótipo. Mas a gente tá. Bom, vamos falar do que a gente viu, né? Eu não gostei porque é a diferença de cor, sabe? Então na tela. Eu jogo na cara da tela, sabe? Eu nem vou ver aquilo. Eu jogo na cara da minha plasma aqui. Eu fico a 1 metro de distância. Mas aí tem diferença de cor. Sei lá, não fez a minha cabeça. Achei muita perfumaria.
O que eu gostei foi que eu vi que aquilo tem impacto na jogabilidade. Por exemplo, quando eles desenham tipo umas linhas que mostram o ambiente e que dá para você ver a posição de outro jogador, eu acho que aquilo tem... Eu senti que tem impacto na jogabilidade. Né? Então me interessei por isso. Pelo possível impacto na jogabilidade, você ter uma percepção, principalmente com visão periférica, do que está acontecendo no seu entorno. Né? Uhum. Me interessei principalmente por isso.
Xandão, o que você achou?
Olha, eu achei extremamente interessante, mas eu quero ver como que isso vai funcionar em casa. O que você precisa fazer? O que você precisa alterar? Será que você vai ter que ter uma sala só para isso?
Por exemplo, se a tua sogra estiver ali, ele vai escanear a tua sogra, vai projetar coisa também nela? Como é que é?
Nossa Senhora, eu tenho algumas sugestões para projetar na sogra.
Eu também,
né?
Pensei em algumas coisas aqui.
Não, eu li que...
Tudo físico, palpável.
Eu quero mostrar uma foto específica para vocês aqui.
Não, eu li que ele escaneia assim tudo que tem. Inclusive, deu um exemplo que um vaso, por exemplo, pode aparecer algumas coisas projetadas no vaso que dá a impressão que ele tá tremendo, alguma coisa assim.
É, não sei lá, né? O que pode ser projetado, né? Eu pensei na sogra do Xandão, por exemplo, projetar a Silva Santos nela, assim, pode ser que fica legal.
Eu vou botar uma foto aqui pra vocês aqui no chat. Dá uma olhada nessa foto aí. Dê uma olhada nessa foto aí. Essa foi uma das melhores. O bom, a gente falando da foto no podcast.
É isso que eu tava pensando. Como que a gente.
Não, mas depois a gente pode comentar. Mas essa foi uma das melhores, assim, que eu achei, sabe? Uhum. Nós temos um jogo de tiro. E aí, olhando assim rapidamente, a gente tem o cenário todo projetado na parede, no caso. E aí, a gente tá vendo que é um projetor mesmo, né? Isso é se você olhar o chão, ele tem um limite do que ele tá sendo projetado ali, não é?
Exato, é um projetor mesmo. Tem um limite projetor. Ali,
então aí ficam algumas perguntas, né? Quer dizer, você precisa ter o projetor, vai vir um projetor, a qualidade da projeção depende do seu projetor, teremos projetores licenciados de marcas diferentes, teremos possibilidade de usar mais de um projetor, no caso, para fazer ambiência na sala inteira. Então, são perguntas que a gente, né, naturalmente se faz. Mas o que eu quero dizer, assim, uma coisa que me incomodou um pouco é, sabe, cores diferentes. Mas isso que o DW falou é bem visível ali. No caso, você tem a
impacto na jogabilidade, você percebe ali o
que você tá tem um cenário maior, né? Mas aí, seria diferente de usar um projetor para jogar. Porque mesmo que você tivesse um projetor jogando, ligado no PC, que seja, você ia ter o limite, né, do que ele mostra, teria. Né?
Ele estende o limite da tela. Agora, uma coisa que ele faz, que me pareceu, não tive certeza, mas ele não projeta na televisão.
Isso, ele não projeta na televisão,
Não existe projetor da atualidade que faz isso.
Pois é, isso eu achei interessante também.
Será que os projetores atuais poderiam fazer isso? Né? Ficam as perguntas, né? Será que é uma coisa proprietária da Microsoft? Será que você tem esse efeito aqui com um projetor que pudesse ser barato, com baixa... sei lá, definição, não sei, cara, é difícil saber o que vai acontecer em relação a isso também, né, como será esse equipamento, mas essa perspectiva aí que você mostrou na foto, onde você consegue estender a área do jogo para perceber melhor o que está acontecendo, isso é uma coisa que eu fiquei achando muito legal.
Isso aí seria o equivalente a você jogar com vários monitores no PC, né, fazer um sistema multiscreen. Um
surround view, né, por exemplo,
no PC.
É a Infinity, mas isso aqui seria muito interessante, principalmente para jogo de tiro, né? Mas aí vem aquela coisa, e esta coisa rodando na sua frente? E esse negócio de talvez, como é que a gente vai reagir, a gente vai sentir mal, vai dar enjoo, cara? Vai saber, né?
Uhum. E essa outra aqui, por exemplo? Nessa aí nós temos também um jogo de tiro, parece ser o mesmo, inclusive.
Ah, eu vi isso.
Ah, depois nós vamos colocar essas fotos aí no nosso post até para identificar. Só que aí a projeção, nós estamos vendo a projeção. Isso, né? E aí ela tá em preto e branco, parece.
É.
E aí a gente não sabe se é questão de alguma limitação, se é só um efeito do jogo para. Teve um jogo ali que apareceu a menina jogando e efeito de neve, né? Caindo em cima, né? Então, de novo ele deixa mais perguntas do que respostas.
Eu sei que se isso aqui que ele tá mostrando acontecesse num jogo de tiro e o inimigo ficasse visível, dá uma vantagem gigantesca em relação a quem não usa. Né?
Você, poderia claro, você ver pode primeiro. Ver o cara lá em cima, por exemplo. Né?
Lá em putz, uma vantagem monstruosa, cara. Que inclusive quem não usa tá frito.
Sim, sim.
É uma situação dessa. Então, na jogabilidade tem um impacto muito grande isso aqui.
Vocês deram uma olhada no Kinect que aparece nas fotos, não?
Eu vi. Ele é um pouco maior, né? Ele é um pouco maior. Parece que ele tem um sensor laser também, na verdade, um laser mesmo, né? Ele projeta um grid laser para fazer o mapeamento do ambiente.
E fica bem claro, realmente, que a projeção não está na tela, né? Até naquele agora que tem o fundo ali não preto tá e branco, dá para ver que não...
Ele recorta a tela, mas assim, e o recorte é milimétrico, então isso aqui é curioso.
Agora, isso aqui é um ambilight da Philips, ó, isso aqui. Né? Isso aí, para mim, isso aí não tem nada demais.
Não, tem ali esse é um ambilight.
Não, tem ali os tiros saindo, né?
Mas eu acho que parece que eles tentaram mostrar todas as possibilidades de desenvolvimento, né?
Uhum.
O quanto você poderia desenvolver a mais ou a menos, sei lá, usando. É por aí.
Bom, e todo mundo falando, aí meu amigo, você comprou sua TV 3D nas Casas Bahia, pagou a quinta mensalidade, todo mundo falando que o 3D tá muito old, tá muito obsoleto. Né? E esse ano, na CES, foi o ano do 4K. Ou do Ultra HD, já falamos também nisso em outros programas, e do porquê você não precisa se empolgar tanto, né? Primeiro pela questão do preço, sim. A gente sabe que o preço despenca, mas o problema da resolução 4K não é nem o preço, né, senhores? É a questão de armazenamento, porque um filme em resolução 4K, que eles exibiram ali, um filme comum, ele ocuparia 10 terabytes. E aí você... 10 terabytes. Vixe. Aí você tem um Blu-ray que cabe no máximo 100 giga, você tem, então, no caso, um centésimo, né? É isso, Zedá? Fiz a conta certa? Um centésimo? Nossa,
olha, eu vou te falar uma coisa. Aqui em Minas a gente fala que é um pulguésimo.
Eu falo que é um cagalhésimo. Né? E aí, então, você tem, por exemplo, quer dizer, não basta você gastar uma fortuna numa TV 4K dessas belíssimas, que primeiro, claro, você não vai ter conteúdo, as emissoras de TV não vão transmitir em 4K por enquanto, né, no futuro tão próximo, elas mal transmitem em 1080, eu acho que nenhuma emissora do mundo transmite 1080 nativo,
sabe, sim, no Japão, recém estão nos países de primeiro mundo recém estão terminando a migração e aqui está na metade da migração ainda para o 1080i,
né? 1080i, então, exatamente.
1080i aqui.
Então, quer dizer, 1080 nativo, acho que não tem nenhuma emissora do mundo que transmita, né?
Não, e cara, de novo, né, que placa de vídeo de central de entretenimento que aguenta essa pancada, cara, nenhuma vai aguentar nesse momento.
Não, e aí eu penso então, aí você tem a TV, quer dizer, por enquanto você não tem como armazenar esse conteúdo, porque, como eu falei, cara, quer dizer, são 10 teras para um filme. Então você tem, no caso, só a questão da transmissão online. Até o Netflix hoje divulgou, né? O Netflix já vai começar em breve a transmissão em 4K. Você pode até fazer o teste se a sua operadora comporta. Tá?
Uau, vai ser o teste, hein?
Curiosamente, a minha não comporta, já deu ali. E aí a gente está falando também de uma realidade muito restrita de usuários de internet de alguns lugares do mundo que podem ter acesso a isso, né?
Exatamente, cara. É aquele negócio, né? Vamos comprar uma Ferrari para meter na estrada de terra, meu.
Só para quem está na fibra do Google, lá no Google Fiber, aquela, talvez consiga.
Eu acho que é o tipo de tecnologia que devia chamar 10K, porque 10K é o que você vai pagar, né? É para ter uma dessa na sua casa. E, cara, você não vai aproveitar, não é o momento ainda, né?
Tá, como a gente fala, não é o momento ainda pelos próximos, pela infraestrutura que a gente tem, e é coisa para 4, 5 anos, e chutando baixíssimo.
No mínimo. Né?
Chutando baixíssimo. Assim. E um desses modelos agora, não lembro, eu acho que foi a Sony apresentou também, se a Sony apresentou TV 4K, eu acho que foi um da Sony. Sei que a Samsung apresentou, as telas curvas também, né? Tem umas com telas com uma pequena curvatura. E uma dessas TVs, se você comprar, você vai levar um trambolho que vem com 10 filmes dentro. Um trambolho que eu digo de armazenamento digital. Ah, aí você fica com aquele mastodonte ali com 10 filmes. E...
Só 10 filmes?
Só 10 filmes. Aí você faz o que depois? Troca o filme, troca o rolo, troca...
Não, mas é que esse tipo de TV aí...
Passa o resto assim... da vida assistindo Transformers, né, cara?
Não, é porque o cara vai trazer um monte de visita diferente pra mostrar a TV dele, né?
O cara troca a visita.
Então, cada um vai dar... Né? Cada vez que a visita vai, ele mostra um filme, tal.
Você compra a TV e ainda tem um certificado pra você colocar do lado, né? Um certificado de trouxa, né?
Não, se desses 10 filmes tiver 6 Star Wars, já tá bom.
A gente sabe que Star Wars
eu não canso de assistir. Então.
Não, essa resolução 4K, senhores, a gente sabe que essa resolução 4K, ela começou há pouco tempo nos cinemas, e aí nos cinemas ela é super bem-vinda, claro. Opa. Mas é muito recente para colocar isso dentro de casa.
Ah, muito, cara. Muito. Me lembra quando eu vi a primeira TV que eu vi... na casa de um cara que era muito rico, que era uma plasma, eu acho que ela tinha 40 ou 50 polegadas, eu não estou enganado, eu acho que é alguma coisa que ele havia pago por volta de 40 mil reais.
Ah, sim, acredito. Uhum.
Sim, eu me lembro. Isso. E ela era... Não era
1080i.
Não, era 720, não era nem 720p, ela era 480p.
Uma coisa sim, cara.
Era SD, era 720x480 a resolução dessas primeiras plasmas que chegaram no Brasil.
É.
E eu me recordo que eu olhei para aquilo assim e não me deslumbrei com a imagem. E eu falei, cara, bobo, estrada ruim, como diria Doc Araxá. Cabo não, cara.
Então, engraçado que foi o produto mais falado da feira, né? Porque, claro, visualmente você está lá na feira, o produto é lindo, imagina a qualidade dos vídeos que não foram apresentados. E aí, em breve, né, você vê no Brasil, talvez daqui a 1 ano e meio, 2 anos, uma TV dessa aí num ponto frio aí na vida, e por, sei lá, 50 mil reais, 60 mil reais, e aí aquela... A gente já passou isso, né, com as outras TVs, né? Quer dizer, você não tinha conteúdo HD, só que agora o salto é muito grande, né? Porque eu tô falando de novo, são 10 terabytes para um filme.
É muito grande, meu Deus.
Porque hoje você fala de um filme HD aí, 1080p, mas esse filme cabe, o filme em si, né? O Blu-ray, às vezes, ele ocupa muito espaço porque tem muito extra e tem as pistas de áudio e tal. Mas o filme em si, numa pista só de áudio, é o quê? Sei lá... 12 GB, 13 GB?
Tem, cara, menos ainda. Boa, né? Cabe de boa, tranquilo.
Então, quer dizer, o filme cabe num pendrive, no caso, né?
É, não, tranquilo, tranquilíssimo. Cara, eu acho que tudo tem hora certa. Eu lembro quando eu comprei o meu Xbox, a primeira coisa que eu fiz nele pra jogar com melhor qualidade, um pouquinho melhor do que a TV que eu tinha, eu liguei ele no monitor, né? Com aquele adaptador VGA.
Uhum.
Depois eu comprei uma LCD de 32 polegadas, que tinha um preço aceitável. Depois comprei a minha plasma 1080p, que tá aqui até hoje, e eu acho que ela vai ficar muito tempo dando alegria, cara.
Com certeza.
Muito tempo. Então, assim, nem passa pela minha cabeça nos próximos anos a possibilidade de comprar uma coisa com uma TV 4K, porque eu sei que não vou ter condição de comprar o que vai colocar o conteúdo nela, com qualidade. Então, fica boa, né? Agora, ao contrário, eu penso assim, a partir do momento que eu tenho alguma coisa que me entrega aquela qualidade, opa, eu compro a TV, mas não tenho, nem, então tá doido.
Para fechar o nosso primeiro Jogando Papo 2013, nós não podemos deixar de comentar isso aqui, a Sony registrou uma patente polêmica que impediria a utilização de jogos usados. Vamos deixar claro que isso é apenas a patente, não quer dizer que isso vai ser lançado, não quer dizer... Ela registrou a ideia. E tantos produtos estão, né? Existem muito mais patentes do que produtos lançados no mercado, isso a gente sabe. Mas é claro que a internet ficou empolvorosa e também não se sabe, né, se para o futuro console... Como é que vocês veem isso aí, senhores?
Primeiro, uma ação extremamente antipática, né? Querer vedar o acesso a jogos usados. E o que se considera jogo usado, né? Muitas vezes você troca de console, algum console dá um problema, você vai jogar aquele mesmo jogo num console seu, num segundo console seu, e não pode. por causa que vai ser considerado um jogo usado.
E também vai o mercado de usados, ele é muito grande também, não acredito que vá conseguir combater também esse, né, lojas como a GameStop, né, nos Estados Unidos, ela é muito grande, é muito forte nisso. Talvez a Sony tenha feito isso mais para segurar a tecnologia, evitar que ela seja lançada, manter um controle sobre isso. Acho que isso é só a gente esperar para ver o que, que vai dar.
Mas alguém teria o interesse de lançar isso?
Eu acho que, na verdade, todas teriam interesse, né? Porque
elas têm, claro.
Atualmente, todas acham pior o jogo usado do que pirataria atualmente.
É, né? Ué, vender o jogo não tem mais ganho em cima daquele jogo que está sendo recomercializado.
Mas é uma coisa meio sem sentido, já que, inclusive, na Europa, já tem decisões judiciais que, para conteúdo digital, você também vai poder comercializar o jogo que você comprou. Comentamos por via digital.
Os programas passados, né? Quem
não pois é, sabe. Então, cara, eu...
Aqui também, isso não é considerado serviço. Uma das coisas que mais tentam falar, e você pode ver em alguns jogos, aqueles termos de licença, eles falam, e você está adquirindo um serviço. Não, na verdade, a jurisprudência aqui nossa já se entende que essa venda em massa de produtos prontos, de software pronto, não é serviço. Serviço seria somente aquele feito especificamente para você, adaptado, né? Aquele software criado especificamente para uma determinada demanda, e não esse vendido em massa. Então, querendo ou querendo, isso é produto, é bem, você adquire. Você adquirindo, você adquire todos os direitos inerentes a ele, de uso, gozo, fruição e disposição. Então, proibir a venda de jogo usado, criar isso aí, isso vai também com o próprio vai contrário ao próprio direito de propriedade e de disposição dessa propriedade. Então, teria sim um obstáculo jurídico imenso para que essa patente possa ser efetivada, né?
Eles não são nem loucos de anunciar isso num próximo console, por exemplo, né? Que ele vem com restrição de jogo usado.
Ai, ai, você faz isso ainda mais nesse momento, cara. Tá doido.
É, eu até falo, eu, por exemplo, eu tenho um jogo usado. Um só, eu acho.
Nossa,
mas
eu tenho...
sabe. É, mas...
Eu tenho muito jogo usado.
Eu comprei metade do que eu comprei aqui, mas é tudo usado.
É, eu tenho muito jogo usado. Eu compro muito jogo usado.
É, eu tenho alguns também. Eu acho que a maioria até comprei novo, mas comprei muito usado também.
Mas é totalmente... É, como o Xandão falou, vai ter até as questões legais, né? E aí, até cada país vai tratar essa questão também, né, de maneira diferente. Mas é a da Sony, né? A gente não sabe o que pode vir.
É, exatamente. Mas é outra coisa que eu acho curioso é assim, cara. Já que o conteúdo é todo digital, né? A gente sabe que tá mudando todo pro digital. Sei lá, me parece que é uma discussão assim... Meio sem sentido, não? Em relação ao momento que a gente está vivendo.
Meio anacrônico, né?
É que aquela decisão se referia a jogos digitais, né? Aquela da União Europeia.
Sim,
justamente
pois é,
isso, né? Que mesmo digital teria direito de revender.
Mas com certeza, na próxima, eu não vou falar geração, na próxima encarnação dos consoles, cara, com certeza conteúdo digital vai estar... Já no lançamento vai ter conteúdo digital daquele. Não é possível que não vai ter, né? Se não tiver Steam, nada de braçada, cara.
É, eu já falei várias vezes, eu desanimei de comprar jogo físico, sabe? Eu, por mim, se eu pudesse comprar tudo digital, eu compraria tudo digital. Comprei Halo 4, Forza Horizon na caixinha, porque eu sou obrigado, cara. Se não comprava digitalmente, você não tem que ir na loja, não sai de casa, chega na hora, não tá em falta. Esse pra mim é o mais importante.
Não, e você pode carregar ele para fazer ele funcionar no momento zero do lançamento, você faz a pré-carga, né? No momento zero ele lançou
isso para tudo, né, WP? Isso para tudo, né? Um disco, um filme, tudo, né? Cara, aí, quer dizer, não tá em falta, ele tá sempre lá. Isso é perfeito.
Eu também prefiro muito mais conteúdos digitais, ó, e vai de livro.
E não estraga, né? Tu não perde, que tu perde a mídia, tu perdeu, né?
Não, eu consumo tudo digital agora. Eu tô comprando Opera agora digital, coisa que eu nunca tinha feito na vida.
Eu também tudo aqui, cara, o que eu posso, eu compro tudo digital. Se é possível, eu compro digital. Se não é, aí fazer o quê? Mas eu tento.
Ó, filme, quadrinho, livro, jogo, música.
Já estão com Kindle aí? Já estão com Kindle?
Não, eu uso o próprio iPad.
Eu uso o próprio iPad também. Eu não vejo cansaço no iPad, leio tranquilamente. Não tem problema. Pra quadrinhos é ótimo, eu consumo muito quadrinho também, então tem essa vantagem, né? O Kindle ainda acho um pouquinho limitado. Até o próprio iPad mini, né? Pra livro eu acho um tamanho ótimo, mas pra quadrinho eu já acho um pouquinho pequeno. Eu gosto de ler a página inteira, assim, né?
Aham, sim.
Mas enfim. Bom, temos um e-mail aqui para finalizar, um e-mail do Vinícius Mafus, e inclusive faça como o Vinícius, mande seu e-mail para jogandopapo@jogandopapo.com.br com seus comentários, críticas, sugestões, perguntas, enfim. E ele diz o seguinte: amigos, admiro muito o trabalho de vocês, gostaria de fazer duas observações. Acho que este é o terceiro Jogando Papo seguido que não tem os erros no final. O pessoal gosta bastante dos erros, né? Mas é fácil, né? Não teve erro porque a gente não errou, não é isso, Dart?
Claro.
A gente tá ficando tão bom.
Às vezes não tem muita graça, então não vale a pena. Nem sempre vale a pena.
A gente não erra nada, né? Então é o Xandão afinando a voz. É aquelas coisas
de sempre. E também, às vezes, acaba atrasando por causa dos erros, então acaba preferindo...
Claro.
E sem erro pra ir mais rápido.
Mas a gente sabe que o pessoal gosta, mas realmente às vezes acontece isso, né? Quer dizer, tem pouco material de erro, né? E também acontece muito, assim, a gente, por exemplo, vai gravar 9 horas. Então a gente se reúne logo instantes antes. Quer dizer, não fica aquele bate-papo muito grande. Antes tinha isso, a gente ficava muito tempo esperando gente pra entrar. E aí ficava muita gravação, né, de fundo. Também a gente aproveitava esse tipo de material, né? Bom, continuando no meio do Vinícius. E ele fala que o tópico criado no próprio site do podcast não apresenta qual foi eleito o melhor jogo. E aí o Dart vai explicar por que isso, né, Dart?
Pra ouvir, né?
Não tem. Claro.
Pra saber, tem que ouvir o podcast, né? Não vamos entregar o jogo no post.
Isso aí. Aí ele continua, por exemplo, pensei que o Dishonored foi eleito por vocês com melhor direção de arte. E aí, mas na verdade não foi, né? O nosso eleito melhor direção de arte foi o Halo 4. Então, no caso, talvez ele não tenha prestado atenção ali no resultado final, porque foram muitas categorias, mas viu, Vinícius, seleciona o trecho aí depois no podcast, escuta direitinho, mas eu acho que ficou claro, e realmente a questão do site foi para não divulgar, né? A gente está gravando, a gente quer que vocês escutem. De qualquer forma, continua ele, muito obrigado por continuar com esse trabalho maravilhoso e aguardando o próximo. Então, se você já está ouvindo isso, já é o próximo. Então, oi, Vinícius, tudo bom? É isso aí, pessoal. Então, olha, chegamos ao final do primeiro Jogando Papo 2013, é a segunda temporada do Jogando Papo, um programa que veio bem a calhar com a nossa nova proposta, não é, DW, Dart, Xandão, essa indecisão, né, que a gente criou o Jogando Papo, foi essa ideia mesmo de discutir, fazer perguntas mesmo, né, questionar, fazer uma coisa mais tratando o mercado, novas tendências, novos paradigmas, novos conceitos. Então eu acho que esse foi um assunto que veio bem a calhar com essa nova proposta do Jogando Papo. Eu quero agradecer demais a audiência de vocês mais uma vez. Quero agradecer também ao Dart Range, sempre presente com a gente, depois tira o seu tempo aí para fazer a edição. Quero agradecer também a presença do DW, o Xandão também, e aguardo vocês no próximo Jogando Papo.
Foi bem, graças a Deus. E aí, como foi? Muito Renato Burger?
Cara, tem tempo que eu não vou lá, cara. Desde o ano passado.
Ah, é aquelas piadinhas de começo de ano, né?
É, ué.
Não tomo banho desde o ano passado.
Pô, mas então já tem uma semana boa. Duas semanas aí, meu.
Valeu, então?
Sim, vamos lá.
Debatemos as várias novidades apresentadas na CES. Maior barulhinho aí. Debatemos as várias novidades apresentadas na CES, a maior feira de eletrônicos do mundo, e o que o mercado de games nos promete. Sony e a polêmica patente que impede a utilização de jogos usados. Jogando Papo está carregando. Não. Esqueci alguma coisa. Mas é a da Sony, né? A gente não sabe o que pode vir.
Exatamente.
Até o Xandão caiu depois dessa.
É, o Xandão caiu, então foi feio
ali. Consegui voltar.
E acho que consegui voltar interrompendo, meu filho. Quero agradecer.